A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier.
Índios de diversas tribos habitavam este chão. Imigrantes de muitas raças deixaram seu torrão. Trouxeram como herança o folclore e a tradição. Muita alegria, churrasco gordo e o gostoso chimarrão. Chiapeta, vamos crescer, o teu lema é a prosperidade. Chiapeta, vamos crescer, terra da produtividade.
Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 15 de julho. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, a inauguração do novo empreendimento no ramo de indústria de artefatos de madeira.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense. A administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Mais investimentos.
Município recebe confirmação de emenda para pavimentação asfáltica.
O prefeito municipal Éder Luiz Botti esteve recebendo em seu gabinete no sábado, dia 8, o assessor parlamentar do deputado federal José Otávio Germano, Maurício Viana Pérez, juntamente com o superintendente regional do INCRA, André Bessel. Na oportunidade, foi entregue pelos representantes o empenho da emenda para pavimentação asfáltica e encaminhado pleito em prol do reassentamento Nova Conquista.
Entre as emendas confirmadas, construção de pavimentação asfáltica na cidade, no valor de R$ 250 mil. Reais. Além deste valor, foi encaminhado através do INCRA, pleito no valor de R$ 300 mil, para ser utilizado na recuperação de estradas do reassentamento Nova Conquista. Durante visita, os assessores parlamentares estiveram visitando o local onde será construído o centro de eventos do município, que será usado preferencialmente pela terceira idade. Emenda também conquistada junto ao deputado Otávio Germano, através do Ministério do Turismo.
Estiveram também recepcionando os assessores parlamentares, os integrantes do grupo da terceira idade, presidente do Comudec, Otávio Pitol, e os vereadores Joelzinho e Cleomara.
Associação Hospitalar em Foco.
Associação Hospitalar lança campanha de sócios.
Durante a sexta-feira, dia 14, o prefeito Éder Luiz Botti, juntamente com a equipe da Associação Hospitalar de Chiapeta, estiveram participando de uma entrevista promovida pela Rádio Ciranda.
Dentre os assuntos discutidos, o prefeito Éder destacou a importância do hospital no município e os atendimentos que realiza. Destacou ainda as lutas da administração em prol da Associação Hospitalar, como, por exemplo, a permanência do bloco cirúrgico do hospital para a realização de partos e cesáreas, conquistada nos últimos dias após a participação em reuniões, audiências e debates com o governo do estado.
Essa questão das dificuldades financeiras que as instituições de saúde, os hospitais em geral passam, né? Não é uma realidade somente do nosso. Quem lê o jornal, quem acompanha a imprensa, é no interior, é na capital, Hoje, os profissionais de saúde que estão aqui sabem que a tabela SUS é muito deficitária. O SUS é um programa muito bacana, muito interessante, que permite a saúde para todos, né? Direito de todos e dever do Estado, mas para isso exige recursos financeiros. E esses recursos financeiros não vêm o suficiente, não vêm nem metade do necessário, ou muito menos que a metade do necessário. E depois de várias reuniões, de várias audiências públicas, de vários encontros, debates, enfrentamentos, num deles até a gente foi convidado para representar a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, né, porque são 96 municípios que teriam os seus hospitais, seus blocos cirúrgicos fechados, e a preocupação é que assim, fechou o bloco cirúrgico para não fazer partos e cesáreas, o próximo passo é fechar o hospital. É isso que está acontecendo em alguns outros municípios, porque existe uma resolução, um regulamento que diz que um hospital sem bloco cirúrgico não é hospital. Né? Isso o Estado não conta, mas é o próximo passo que eles veem. Não tem bloco cirúrgico, né? Até teve um prefeito de Constantina, que muitas pessoas aqui conhecem, que comentou, em novembro do ano passado fechou o bloco cirúrgico, agora está lá o Estado querendo fechar o hospital. Né? E então, a gente tem que estar sempre atento, sempre já, né? Porque muitas vezes tem coisas por trás, né? do que se apresenta. Mas tivemos grandes enfrentamentos e conseguimos, então, com que o nosso hospital continue. Né? Ganhamos autorização do Estado para que o nosso hospital possa continuar fazendo partos e cesáreas. Essa foi a primeira batalha vencida. Nós temos aqui um hospital com muita segurança, inclusive com mais segurança do que hospitais de grandes centros. Olha, a gente tem até uma preocupação, falando na área de saúde, por exemplo, agora com esse decreto de emergência, né? Uhum. Que era uma briga da nossa região e de várias regiões, com toda essa chuvarada, que só nos meses de abril e maio choveu mais que a média do ano. A chuva aqui foi, em 35 anos de vida que eu tenho, não tinha chovido tanto na nossa região, no nosso município em especial. E aí, com toda essa luta, com o Estado devendo 400 milhões de reais na área de saúde, né, a gente acabou fazendo uma pressão para que o governo pelo menos pagasse o que deve na área nos recursos da saúde. Aí a gente fica muito frustrado quando veio um anúncio que passou na televisão, quem acompanha, algumas pessoas me ligaram, faceira, até, ah, o Estado está liberando 20 milhões de reais para os municípios aí na área da saúde, para os municípios atingidos pela chuva. E esses 20 milhões a comunidade tem que entender, eu falei em outras oportunidades, mas é importante repetir, corresponde a 5% do que o Estado deve para os municípios. Então não botou nenhum dinheiro a mais para ajudar os municípios.
Durante a entrevista, a equipe do hospital, representada pelo presidente Rodinei Benhur Pires e demais funcionários, falou sobre as iniciativas que vem realizando em prol do hospital e aproveitou para lançar a campanha de novos sócios. Quem fala sobre a campanha é a administradora Luciane Hatz.
A primeira categoria de R$10 é um amigo espontâneo. O amigo espontâneo é para ajudar a associação hospitalar em manutenções. A categoria 2 é R$ 30,00, condição de sócio contribuinte, com direito de participação de decisões e diretoria do hospital, acompanhante com direito às refeições. A categoria 3, que é R$ 40,00, tem condições de sócios contribuintes, com direito de participação das decisões da diretoria do hospital, acompanhante com direito às refeições, desconto de 10% da tabela particular no pagamento de internações particulares ou atendimento ambulatoriais, e 30% de desconto no exame de eletrocardiograma realizado no hospital. A categoria 4 é R$ 50,00, condição de sócio contribuinte com direito de participações das decisões e diretorias do hospital, acompanhante com direito às refeições, desconto de 20% da tabela particular no pagamento de internações particulares e atendimentos ambulatoriais. 30% de desconto no exame de eletrocardiograma realizado no hospital, sem taxa de pernoites para acompanhantes se a internação for em enfermaria SUS. A categoria sim é R$ 80,00. Condições de sócios contribuinte com direito de participação das decisões e diretorias da associação hospitalar, acompanhante com direito às refeições, desconto de 30% da tabela particular no pagamento de internações particulares e atendimentos ambulatoriais, 30% de desconto de exame eletrocardiograma realizado no hospital, sem taxa de pernoites para acompanhante se a internação for em enfermaria SUS, direito a quarto semi-privativo, e dependentes até 12 anos não pagam, no máximo 2 dependentes por sócio. A categoria 6, familiar, é 150. Condição de sócio contribuinte com direito de participar das decisões e diretorias do hospital. Acompanhante com direito às refeições. Descontos de 30% da tabela particular no pagamento de internações particulares ou atendimentos ambulatoriais. 30% de desconto de exames de eletrocardiograma realizado no hospital. Sem taxa de pernoite para acompanhante, se a internação for em enfermaria SUS. Direito a quarto privativo. Casal e dependente até 18 anos não pagam, no máximo 2 dependentes por sócio. Categoria 7, que são sócios fundadores. Os sócios fundadores ficam isentos de mensalidades, com direito a participar das decisões e diretorias do hospital.
A associação está em busca de sócios contribuintes e a administradora do hospital, Luciane Ratz, explica como aderir à campanha.
O pessoal que gostaria de ser sócio do hospital pode passar no hospital, falar com as atendentes da portaria. E a gente também está passando no comércio, primeiramente, para falar do nosso contratinho. E também a gente vai passar nas residências, em cada residência também, explicando como vai funcionar esse contrato de novos sócios. E vocês também podem ligar também no hospital para tirar algumas dúvidas.
Ao final, os representantes conclamaram mais uma vez a participação e a colaboração da comunidade em mais uma iniciativa em prol da associação.
Você que gostaria de ajudar o hospital, venha até nós e converse com a gente, que a gente vai fornecer para vocês todas as informações necessárias para você se tornar um sócio do hospital, para ajudar o hospital de Chiapeta, que passa por muitas dificuldades.
Tenho certeza que a sociedade vai abraçar, contamos com esse apoio da comunidade, né, para, como eu falei, não somente pelos valores, né, que são importantes e extremamente necessários para o hospital, mas também com a participação, com as ideias, com as sugestões.
Secretaria da Fazenda. Está em andamento a campanha Chiapeta da Prêmios. Para participar é fácil, basta você trocar suas notas fiscais por cartelas. Também valem os comprovantes de pagamento de IPTU, taxas de fiscalização, taxas sanitárias, ISSQN, comprovantes de pagamentos de IPVA de veículos emplacados em Chiapeta. As notas e cupons fiscais poderão ser trocadas na Associação Comercial e Industrial de Chiapeta e também na Prefeitura Municipal. As notas do Bloco de Produtor Rural serão trocadas na Prefeitura Municipal.
Por que comprar no comércio de Chiapeta? Além de contribuir com a geração de emprego e renda no município, você pode concorrer a prêmios. Isso mesmo, exigindo as notas fiscais durante a compra, você troca por cartelas e concorre a prêmios. No mês de dezembro tem sorteio. Serão sorteados R$ 7.500 em vale-compras. Junte seus cupons fiscais e troque junto à ACI de Chiapeta. Notas de produtor rural são trocadas junto à Prefeitura Municipal. Preencha, deposite na urna, cruze os dedos e boa sorte! Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial de Chiapeta. Secretaria de Educação.
Dia D da nota fiscal ocorre na próxima semana.
A Secretaria Municipal de Educação realiza na próxima quarta-feira, dia 19 de julho, o Dia D da Nota Fiscal. A iniciativa faz parte do Programa de Educação Fiscal e tem como objetivo a arrecadação do maior número de documentos fiscais emitidos em 2017 no comércio de Chiapeta. Nesta primeira edição, participam alunos do 6º ao 9º ano das escolas da rede municipal.
De acordo com o Grupo Municipal de Educação Fiscal, os alunos interessados participam em duas modalidades, individual e coletiva. O aluno que juntar a maior quantidade de notas e cupons do comércio de Chiapeta concorre à premiação. Já na modalidade coletiva, a turma que juntar a maior quantidade de notas fiscais concorre a uma viagem a um ponto turístico da região a ser definida no segundo semestre e em data combinada com a turma vencedora e a Secretaria de Educação.
Para participar, os alunos deverão entregar as notas fiscais em sacolas plásticas identificadas com o nome e a turma no dia D, que acontece no dia 19 de julho, junto à escola, para posterior recolhimento da Secretaria de Educação. Conforme regulamento, as sacolas com notas não identificadas notas fiscais não legíveis ou de outros municípios serão desconsideradas. São válidas as notas emitidas a partir de 1º de janeiro a 19 de julho de 2017.
Secretaria de Meio Ambiente.
Vem aí a 5ª campanha de arrecadação de lixo eletrônico.
A Secretaria de Meio Ambiente realiza nos dias 18 e 19 de julho a arrecadação de lixo eletrônico. Estarão sendo recebidos itens na linha de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e baterias. Pilhas, toner, cartuchos e lâmpadas fluorescentes serão recebidas mediante pagamento pelo entregador. Com essa atitude, estaremos preservando a água, flora, fauna, solo e ar, e assim melhorando a nossa qualidade de vida.
Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta. Conselho Municipal de Desportos.
Semifinal do Campeonato de Bochas acontece neste sábado.
O Campeonato de Bochas está realizando a rodada da semifinal neste sábado, dia 15 de julho. Os jogos entre as equipes acontecem na cancha do CTG Relembrando Tio Lautério, com início previsto para as 14 horas.
Atenção para os jogos. Primeiro jogo, Lojas Becker contra Patrulha Agrícola. E o segundo jogo, São Judas Tadeu contra CTGB.
Secretaria de Saúde.
Secretaria de Saúde oferece fisioterapia domiciliar.
A Secretaria Municipal de Saúde, buscando cada vez mais o bem-estar das pessoas, vem disponibilizando desde o início de abril serviço de fisioterapia domiciliar. No município, quem realiza o atendimento é a fisioterapeuta Deise Rick de Barros. Ao todo, 21 pacientes recebem o tratamento em casa.
A fisioterapeuta Deise explica como realiza os atendimentos.
Um bom dia, então. Eu sou a Deise Viviane Henrique de Barros, sou chiapetense e iniciei o meu trabalho depois de 18 anos formada. Eu resolvi vir trabalhar aqui em Chiapeta. Estou desde o dia 4 de abril trabalhando. Estou fazendo atendimento domiciliar por enquanto, porque ainda não chegou o equipamento para a gente montar o consultório. Onde estou atendendo 21 pacientes, 3 pacientes são acamados, onde os demais são pacientes de traumato, neuro e respiratória. Venho até o município dois dias, segunda de tarde e terças e quintas o dia todo, num total de 20 horas semanais que eu presto serviço aqui. Conforme a necessidade de cada paciente, ele recebe 2 atendimentos semanais ou 1. Já estou aqui há 3 meses, onde vim com o objetivo de trazer benefícios à população através dos meus conhecimentos, pois a Físio busca qualidade de vida às pessoas tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças. Acredito já ter resultados positivos do meu trabalho.
Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde do município estará ofertando também o atendimento na unidade de saúde por meio de uma clínica que está sendo montada.
E a partir dos próximos dias, está sendo montado, então, o consultório de fisioterapia com equipamentos novos que o município adquiriu, onde um maior número de pessoas será beneficiado com a fisioterapia.
Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você.
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Assistência Social.
Oficinas de informática integram crianças, jovens, mulheres e idosos.
O Centro de Referência em Assistência Social disponibiliza oficinas de informática com o objetivo de integrar crianças, jovens, mulheres e idosos às tecnologias. Ministradas pelo professor de informática Marcelo Risque, ele conta como desenvolve as oficinas.
Olá, eu sou o professor Marcelo, Sou professor de informática da assistência. Eu estou ministrando oficinas de informática de segunda, quintas e sexta-feiras para crianças, adolescentes, para mulheres e para os idosos. Bem, eu falo um pouco sobre cada turma e o que eles estão passando para eles. Para as crianças, eu estou passando mais um básico sobre os componentes do computador, sobre digitação, sobre desenhos e sobre navegar na internet também. Já para as mulheres, uma coisa um pouco mais voltada para o estudo também, tipo textos, planilha Excel, aprender a desenhar também, navegar, pesquisar, fazer interação entre pesquisa do Word, escrever, copiar, colar, salvar imagens. Os idosos também, meio parecido. A questão dos componentes, a questão também de buscar imagens, salvar imagens, de fazer pesquisas. Também estamos relacionando a mais aqui as atividades que relacionam, como questão de bairros dos idosos, questão caminhada. Estamos também relacionando mais também agricultura, que é meio voltado para eles, buscar previsão do tempo, então uma coisa do dia a dia, preço de soja também. E daí fomos adolescentes, o mais básico também. As turmas são bem indicadas, os idosos em especial, sempre chegando no horário, geralmente estão me esperando na porta às 8 da manhã de segunda, estão bem legal, estão se dedicando, um pouco de dificuldade, mas estão pegando rápido o jeito, já sabem bastante coisa. A maioria chegou aqui, nunca tinha usado computador, e estão pegando o jeito, né? Vão se dedicando, vão se esforçando. A turma está bem constante, estamos com 3 idosos agora aqui. Então, estão indo bem.
Nós acompanhamos a oficina de informática para idosos, realizadas nas segundas-feiras, e os integrantes da oficina contam como é participar das aulas.
Eu sou Gerta Yankee, eu faço as aulas da oficina de caminhada. E lá o professor me convidou para um curso de computação e eu e minha vizinha já viemos e se inscrevemos na hora. Agora temos só entre 3. Só que eu nunca tinha sentado na frente, está difícil, a gente esquece muito, mas temos aí para aprender. E o professor tem paciência com nós, por enquanto, pelo menos ele não correu ainda.
Sou Laura Killer, eu sou frequentadora da turma da caminhada e lá o professor avisou nós, convidou nós que tinha um curso de computação ali para a terceira idade ou para os idosos, vamos dizer. E daí nós fomos se inscrever ali e estou gostando, porque a gente com a nossa idade é difícil, mas a gente vai aprendendo devagarzinho, vai aprendendo sempre algo a mais a gente aprender. Na velhice depois a gente tem um computador, se vai se distrair. Então era isso, né? É muito bom.
Eu sou Paulo, daí vim fazer um curso aqui de computador, porque eu não sabia nada. Estamos aprendendo. E daí que eu estou estudando, daí tentar aprender. Estou gostando, o professor ensina bem aqui.
Secretaria da Agricultura.
Finalizados pela Patrulha Agrícola os serviços de silagem.
Durante esta semana, a Patrulha Agrícola finalizou os serviços de silagem no município. Segundo o levantamento da Secretaria de Agricultura, responsável pela patrulha, foram atendidas desde o mês de maio cerca de 60 propriedades.
A Patrulha Agrícola disponibiliza para os serviços operador de máquinas, ensiladeira grande com 6 carreiras de corte, 2 ensiladeiras menores, 3 tratores e 7 carretas basculantes para o transporte da silagem.
Agenda! Vem aí a 22ª edição do FEMUSEC.
Nos dias 25 e 26 de agosto acontece a 22ª edição do FEMUSEC, Festival de Música Sertaneja. Neste ano, o festival contará com a categoria municipal e regional, além da 5ª edição do FEMIRIM.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta deste ano trará a seguinte premiação. Na etapa regional, para o 5º lugar, R$ 500.
Para o 4º lugar, R$ 600.
Para o 3º lugar, R$ 800.
Para o 2º lugar, R$ 1.200.
E para o 1º lugar, R$ 1.600 em dinheiro.
A música mais popular receberá o prêmio de R$ 400.
E também haverá premiação para a etapa local, o Prêmio Terra da Produtividade, que vai contemplar o 3º lugar com R$ 400 mais troféu.
2º lugar, R$ 600 mais troféu.
E o 1º lugar, R$ 1.000 mais troféu.
Haverá também a edição do Femirim com premiação. Terceiro lugar, R$50 mais troféu.
Segundo lugar, R$100 mais troféu.
E o primeiro lugar, R$150 mais troféu.
Serão mais de R$7.400 em prêmios. E a animação ficará a cargo da Super Banda Renovação. Maiores informações na SMEC ou por meio do telefone 3784-1623. Realização SMEC e Lions Clube. Apoio Prefeitura Municipal de Chiapeta e Câmara de Vereadores. O Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e o CRAS, convidam os responsáveis pelas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família do nosso município, o grupo de caminhada, o grupo de idosos, bem como as mulheres que participam dos demais grupos, oficinas ou cursos do CRAS e também as pessoas da comunidade em geral para participar da 7ª Conferência Intermunicipal de Assistência Social de Chiapeta, que será realizada dia 26 de julho, quarta-feira, nas dependências da Câmara Municipal de Inhacorá, com início previsto para as 13h30 e encerramento às 17h. A referida conferência terá como tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS. Será um espaço de diálogo com profissionais, usuários e trabalhadores da política de assistência social que está sendo executada no município, estado e país, com o objetivo de buscar a qualidade no atendimento no âmbito desta política.
Todos estão convidados a participar deste importante evento. Desde já, agradecemos a presença de todos. Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Organização do 22º FEMUSEC divulga regulamento e ficha de inscrição.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta é uma promoção conjunta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Lions Clube de Chiapeta, Banda Renovação, com apoio da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. Para ter acesso à ficha de inscrição e regulamento da 22ª edição do FEMUSEC, é só acessar o site da Prefeitura pelo endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br/FEMUSEC-2017.
Produção de vinho artesanal do município em evidência.
A administração municipal promove em parceria com a Associação Relembrando o Passado, Escritório da Imater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a 7ª Mostra Municipal do Vinho Artesanal.
A Amostra do Vinho tem o objetivo de promover o encontro entre as famílias, incentivar a diversificação da produção na agricultura familiar, além da divulgação da produção de vinhos no município. Em sua 7ª edição, a Amostra de Vinho Artesanal neste ano acontece no dia 29 de julho, na Associação Relembrando o Passado. Além do concurso de vinhos artesanais, nas categorias vinho tinto e vinho branco, ocorre ainda o tradicional jantar e, após, baile com a animação da banda Estação Bis de Humaitá.
Em andamento, ensaios da Banda Municipal de Chiapeta.
O mês de setembro logo chega e com ele o desfile cívico de 7 de setembro. Por isso, os ensaios da Banda Municipal já estão em andamento. Coordenados pelos professores Samir e Beto Birman, os ensaios são realizados na praça nos finais de tarde, por volta das 5h30. Além dos ensaios durante a semana, a Banda Municipal oferece também oportunidade de ensaios aos sábados, com início às 15h, na quadra sintética da praça. Interessados em participar? Uma boa notícia! Ainda restam vagas!
Destaque do programa.
No início da semana, a administração municipal esteve inaugurando um novo e promissor empreendimento no ramo de imóveis, esquadrias e artefatos de madeira, a marcenaria Raupental e Lopes.
Vinda do município de São José do Inhacorá, a empresa recebeu incentivo da administração municipal de Chiapeta e passa, a partir de agora, oferecer serviços, gerar emprego e capacitar profissionais.
Durante a inauguração do empreendimento, o prefeito Éder Luiz Botti falou da alegria em ver a empresa instalada, iniciativa que começou a ser buscada antes mesmo de assumir o mandato.
Bom dia, Estênio, bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes do Informativo de Chapeta. Com imensa alegria, a gente, nesta semana, pôde participar da inauguração, então, da abertura da empresa Raupental e Lopes no município de Chapeta. É uma indústria de artefatos de madeira que trabalha com móveis planejados, trabalha com esquadrias, né, e trabalha com outros artigos de madeiras também, que vem a concretizar um projeto que a gente iniciou já no ano passado, tão logo passado as eleições, dentro já da construção do novo mandato, onde a gente percebia que muitas empresas de fora diariamente vinham até Chapeta para vender produtos no ramo de esquadrias, no ramo de madeiras, né, de móveis planejados, e que a gente percebia que há uma grande demanda por produtos dessa linha no mercado de Chapeta, e sentimos a carência de uma empresa desse ramo. E aí passamos a fazer várias buscas, vários contatos, e tivemos com o Biratã, então o proprietário dessa empresa, um contato no mês de novembro, e de lá para cá fomos avançando, e aí tivemos projeto de lei para conceder incentivos para essa indústria. E aí foi, destaco meu agradecimento a todos os vereadores que votaram pela aprovação do projeto, né? E aí a gente fez as licitações do aluguel, como nós não temos ainda o distrito industrial, que é um outro plano do nosso governo, termos o distrito industrial no município de Chapeta para que mais empresas que tenham a intenção de investir em Chapeta, ou empresários do município que queiram investir e que precisem do subsídio do município, que a gente possa dar um melhor atendimento. Mas como ainda não temos essa área, a gente fez uma licitação para alocar um imóvel, e dentro desse imóvel, então, a gente está cedendo o espaço para a empresa se instalar. É uma empresa que, nessa parceria que a gente fez, nessa lei que a Câmara autorizou, ela tem uma contrapartida para dar, que é a geração de empregos no município, né? Então, temos um período de carência aí, mas um mínimo 5 empregos, que pode não ser muito, mas que a gente tem aquela política assim, ó, trazendo várias pequenas empresas. Se a gente conseguisse trazer 2 ou 3 por ano, né, que gerem 5 a 10 empregos, ao final de 4 anos aí, talvez a gente esteja com uma boa geração de empregos no nosso município, que hoje é um dos principais desafios que a gente tem pela frente, que nos preocupa muito, né, é de gerar oportunidades de emprego para o nosso povo. Então, eles têm um compromisso de no mínimo 5, temos uma expectativa de mais que isso é o mínimo do mínimo, e a gente aposta muito nesses pequenos negócios que vêm para crescer junto com o município, né, vêm para se instalar, aí o município não fica tão dependente. Muitas vezes se fala em grandes indústrias, a gente não deixa de buscar, estamos também buscando grandes empresas e tal, mas além de ser muito mais difícil, muitas vezes o município fica muito dependente e os investimentos que temos que fazer para essas grandes indústrias são enormes, né? A gente tem que deixar de atender outras demandas da sociedade para trazer uma grande indústria, e ficamos a economia muito dependente de uma grande, como aconteceu em outros municípios da região. E com essas pequenas, não, são investimentos que a gente consegue atender sem precarizar as outras áreas de interesse da administração pública.
A marcenaria Raupental e Lopes está localizada na Avenida Ipiranga, número 665, na saída para o município de Inhacorá. Administrada por Ubiratã e Margarete Raupental, a indústria de artefatos de madeira iniciou os trabalhos com 3 funcionários, moradores do município de Chapeta, que receberam treinamento.
Capacitação de profissionais.
Além da oferta de serviços na linha de artefatos de madeira e geração de emprego, a indústria está oferecendo o curso de marcenaria para homens e mulheres através da assistência social do município. O objetivo da capacitação visa ensinar a profissão de marceneiro e, através dele, selecionar mais funcionários. Para participar do curso, é preciso se inscrever junto à Secretaria de Assistência Social do município. Os cursos são ministrados durante a noite, na própria marcenaria, o que possibilita aliar técnica à prática.
Em busca de novos empreendedores.
O prefeito Éder Botti anunciou durante a inauguração da indústria que a administração municipal está com incentivos e que pretende dar apoio aos empresários que queiram se instalar no município. Além disso, pretende viabilizar o distrito industrial para atrair pequenos negócios, gerar empregos e desenvolvimento.
São empresas que vêm para se somar conosco, vêm para crescer junto conosco, vêm para gerar emprego, desenvolvimento, e além disso é uma opção a mais para o nosso consumidor. Quantas pessoas aqui de Chapeta, quantos empresários, quantas famílias que contratam empresas de fora para esse tipo de serviço, de móveis planejados, de esquadrias, de madeiras, então, que agora tem uma opção a mais dentro de Chapeta. Então, além da geração de empregos, além do desenvolvimento econômico, ela vem a ser uma opção a mais para o nosso consumidor, para todos nós, quando queremos uma alternativa nesse trabalho que temos aqui no nosso município. Então, é uma grande satisfação, é o início, né, de um projeto aí que esperamos tenha um grande resultado ao longo dos anos. Temos que fazer apostas, estamos fazendo, né, e essa já é uma que já começa a mostrar um resultado satisfatório. E assim já estamos anunciando que estamos buscando mais investidores, pessoas que estejam interessadas em investir, tanto pessoas de Chapeta como pessoas de outro município, que queiram investir, que queiram contribuir no desenvolvimento do nosso município. A administração está focada, está priorizando tudo que venha a somar para o desenvolvimento desse município. Estamos abertos, estamos buscando parceiros, buscando investidores, né, e abertos a discussão e ao recebimento de propostas de quem porventura estiver interessado. Então, deixar um grande abraço à nossa comunidade e nos colocar sempre à disposição de todos para qualquer esclarecimento.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta-feira, no período da tarde. Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores. Utilize o canal da ouvidoria para enviar sua crítica ou sugestão. Cidadão chiapetense, queremos ouvir você. A Administração Municipal Gestão 2017-2020 acredita que o poder público deve incentivar e fortalecer os mecanismos de participação social para que o povo ajude a decidir os investimentos prioritários, dê sugestões e críticas construtivas. Por isso, criou o canal da ouvidoria. Cidadão chiapetense, acesse www.chiapeta.rs.gov.br, clique na aba Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão, através de link disponível para solicitação online e participe.
O que são 10 minutos na sua semana? 10 minutos por semana é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, é muito pouco tempo para um ganho tão grande. 10 minutos contra a dengue. Tire um tempinho e tome uma atitude.
Por que comprar no comércio de Chiapeta? Porque ao comprar no comércio local, promovemos o desenvolvimento do município, contribuindo para o aumento de novos postos de trabalho, recolhendo impostos municipais e gerando mais investimentos em diversas áreas. Assim como os empreendedores que acreditam e continuam acreditando no potencial de nossa cidade, nós devemos fazer a nossa parte e ter consciência de que o consumo em nossa região só nos traz benefícios, pois estamos investindo na valorização de nossos bens. É um ciclo. Valorize o comércio de Chiapeta. Compre aqui. Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial. Industrial de Chiapeta. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!